Boa tarde, sejam bem-vindos ao 4 em Linha, o programa que te aproxima da atualidade e da academia. Nesta que é a nossa última edição, vamos abordar um dos temas que mais se aproxima da atualidade. O meu nome é André Ferrão e hoje estou acompanhado pelo nosso técnico de mesa, Filipe Santiago Lopes. Olá, Filipe.
Olá, André. Temos hoje algumas notícias do mês. A Porto Business School é das melhores escolas de negócio do mundo. Quem o diz é o Financial Times. A Escola de Negócios da Universidade do Porto está no lugar 69 do Executive Education Ranking. Na categoria de qualidade dos programas em conjunto com outras escolas de negócio, a Porto Business School é a melhor de Portugal e a quinta melhor do mundo. A Católica Lisbon School of Business and Economics desceu duas posições desde o ano passado e está no lugar 44. Ainda em Lisboa, a Nova School of Business and Economics subiu 6 lugares para o lugar 57. Portugal marca assim presença no ranking da Financial Times das melhores escolas de negócio do mundo. Teixeira dos Santos vai ser distinguido com o prémio Carreira FEP 2017. A Faculdade de Economia da Universidade do Porto vai distinguir o professor na próxima segunda-feira, às 5h30 da tarde. Teixeira dos Santos tirou o curso na FEP em 1973. Já esteve na direção da faculdade, foi ministro das Finanças e ministro da Economia e da Inovação. Agora é presidente da Comissão Executiva do Banco BIC. O prémio é atribuído a um ex-aluno da faculdade com sucesso profissional que dê prestígio à FEP. Este ano, o vencedor é Teixeira dos Santos. Há 417 pedidos de bolsas de estudo sem resposta no ensino superior público. O número aumenta para 544 casos no privado. Os dados são da Direção-Geral de Ensino Superior. A Universidade de Lisboa tem o maior número de casos pendentes. Em segundo lugar, está a Universidade do Porto. Os estudantes com pedidos aprovados não vão ter de pagar os meses anteriores. Quem não tiver a aprovação vai ter de pagar todas as propinas em atraso. No final do ano letivo, ainda há estudantes a aguardar a resposta da DGES sobre as bolsas de estudo. O Startup Fest foi adiado. A organização justificou a decisão com as previsões do estado de tempo para sábado. O evento é ao ar livre e usa equipamento tecnológico frágil. A data da segunda edição do Startup Fest vai ser anunciada logo que possível. A primeira edição contou com mais de 3 mil pessoas. O evento vai contar com apresentações da Câmara do Porto, do UPTEC, da InfraSpeak e de outras empresas. Vai haver ainda uma mostra das startups da Invicta na segunda edição do Startup Fest, com nova data por anunciar. Não te esqueças de manter a par destes e de outros assuntos em jpn.up.pt.
A edição de hoje vai incidir sobre as desigualdades no acesso ao ensino superior. Numa altura em que milhares de estudantes se preparam para preencher as candidaturas à faculdade, é pertinente perguntar: há ou não notas inflacionadas no ensino secundário? E como é óbvio, para sermos quatro em linha, faltam dois intervenientes. Para este debate, os nossos convidados são o Rui Maciel, que é estudante do terceiro ano de gestão na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e o Rui estudou numa escola pública. O nosso outro convidado é o Marco Tito, aluno do segundo ano de Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. O Marco estudou numa escola privada. Mas antes de começar o debate, Filipe, temos algumas opiniões dos nossos portuenses, certo?
Sim, o Hugo Moreira saiu à rua para descobrir a opinião dos portuenses em relação ao ensino público e ao ensino privado.
Com a chegada dos exames nacionais, os estudantes voltam a preocupar-se com o ensino superior. Entre a escola pública e privada, haverá diferenças que afetem as candidaturas?
Ah, claro, obviamente. Há diferenças no acesso. Por causa das médias internas, não há em termos relativos, e ainda bem, mas tem de se fiscalizar os meios privados, as escolas privadas, sem dúvida nenhuma.
Só se depender do apoio que é dado, que, é assim, pelo conhecimento que eu tenho, é que nas escolas públicas têm sempre um bocadinho menos de apoio em termos daquilo que são apoios, se calhar, depois das aulas e coisas do género. Tirando isso, penso que será igual.
Claro que há diferenças, obviamente. É desde o tratamento, desde o incentivo também do aluno como também do professor, e são também as regalias. O que é pago tem mais regalias, é óbvio.
Acho que o nível de ensino é melhor no ensino privado neste momento, daí os alunos conseguirem obter melhores resultados. As aulas são dadas para menos alunos. E em alguns sítios acabam por ser um bocadinho beneficiados também.
De certa forma, pronto, tem sempre a média, não é? Tipo, já mais puxada para cima, logo tem sempre um bocado mais margem de manobra.
Muitas vezes há facilitismo nas notas, no ensino privado.
Acho que em algumas privadas as pessoas têm mais professores mais orientados para turmas mais pequenas, mais capacidade de formação, também há turmas mais escolhidas e às vezes nas públicas isso não acontece tanto.
E se os portuenses pudessem escolher, preferiam o ensino público ou o privado?
Tenho muito amor ao ensino público português, mas também é uma questão de dúvida, não é? Quer dizer, os professores são melhores? Não necessariamente. As condições são melhores? Muitas vezes sim, nos meios privados.
Público.
Privado.
Pública.
Privado. Se pudesse escolher, escolheria o privado, claramente.
Público. Sem pensar duas vezes.
Não é o melhor, tipo, em termos concretos para o futuro ou para aceder em termos de ingresso para a faculdade, mas acho que a nível pessoal faz mais sentido do que o privado.
O privado, sempre.
Eu escolho escola pública, sempre.
Boa tarde, Rui. Concordas que existem diferenças entre o ensino secundário público e o ensino secundário privado?
Desde já eu queria agradecer por toda a equipa por me terem convidado e também dizer tão de parabéns por terem escolhido este tema, que acho que é um tema importantíssimo a ser discutido nos dias de hoje. E para entrar no meu ponto, é que nós temos que pensar no mundo em que vivemos nos dias de hoje. Nós vivemos num mundo em que as desigualdades estão cada vez mais a serem cada vez mais assimétricas e que é importante nós garantirmos que toda a gente tem instrumentos para conseguir viver neste mundo altamente competitivo. Também é importante nós pensarmos que nós não escolhemos o sítio onde nascemos. Nós não escolhemos o sítio que nascemos e nós somos, temos capacidades que são inatas a nós mesmos. E, neste momento, o que é que o Estado faz? O Estado deve ser a entidade que elimina toda essa lotaria social. Nós todos nunca podemos imaginar a sorte que nós temos quando vivemos num país que é Portugal, e nós ainda às vezes dizemos aí que sorte aqueles que nasceram no Reino Unido ou que nasceram nos Estados Unidos ou países que nós, onde, até nos países nórdicos. E então o Estado tem que ser esta entidade que tem que garantir que, tu, independentemente do sítio onde tu nasces, tu tens que ter instrumentos para conseguir ser verdadeiramente livre. E nós, e isto porquê? Porque nós temos que garantir que toda a gente tem acesso à mobilidade social, isto é, que toda a gente consegue sair da condição onde nasce e o Estado tem que dar empowerment a esse indivíduo. E neste momento, nós o que assistimos todos os dias é que, na altura de haver acesso ao ensino superior, nós vemos que esta lotaria social ainda está a acontecer. Porquê? Porque, independentemente, e depois entraremos lá mais à frente, mas independentemente da condição socioeconómica, isso está a influenciar, à partida, onde é que a pessoa vai conseguir chegar. Isto é, eu sendo uma pessoa, eu nascendo uma pessoa num socioeconómico mais baixo, de rendimento mais baixo, ou num meio em que o rendimento seja maior, tu, por essa variável, estás a determinar o futuro dessa pessoa. E aí, nesse ponto, estás a criar desigualdades no ensino superior. Porque eu acredito até que o ensino superior deve ser através do mérito. E se as pessoas estão a partir de sítios diferentes para chegarem a um sítio igual, então existem desigualdades.
Boa tarde, Marco. Tu passaste pela experiência de andar numa escola privada. Concordas com o que o Rui acabou de dizer?
Concordo. Porque há sim. O Rui agora acabou de referir ao contexto socioeconómico, embora queira desenvolver mais tarde. Mas é impossível desligar uma coisa da outra. Nesta questão, é impossível desligar. Porque aqui, se nós formos a reparar nas escolas públicas ou escolas privadas, a faixa de alunos que acede a uma e acede a outra, obviamente que constatamos que quem acede às escolas privadas faz parte normalmente de faixas socioeconómicas mais elevadas do que outras com mais postos ou não. Pois nós, obviamente, vamos tendo uma e outra escola com um e outro projeto a nível de bolsas, por exemplo, mas são muito raros e acabam por não contar aqui para a questão. Ora, o ensino público ou o ensino privado, mas neste caso o ensino privado, que é aquele que eu conheço, embora possa em alguns casos, demonstrar, como é que eu vou explicar, algumas fraquezas no que toca à fiscalização, no que toca ao modo como as notas são atribuídas, ou seja, à transparência dessas mesmas notas, tem vindo a ser também algo diabolizado. Porque nós estamos a esquecermos aqui que esta questão da desigualdade é muitíssimo mais abrangente. Nós temos de ter a noção de que, do mesmo modo que há erros cometidos a nível da avaliação da atribuição de notas, que é o que interessa aqui para o acesso ao ensino superior neste momento, pelo menos do modo como o acesso é feito, que é apenas por médias aritméticas, não há mais nada do que isso. Há algumas escolas privadas, sim, que inflacionam notas. Também há escolas públicas que o fazem. Podem dizer, são casos mais conhecidos, casos menos conhecidos, eles existem. Ora, nós não nos podemos esquecer que se nós queremos que haja igualdade no acesso ao ensino superior, então não pode haver nem escolas públicas que o fazem e nem escolas privadas a inflacionar notas e a potenciar esse género de desigualdades. Tem de haver, sim, algo que uniformize. E essa, para mim, é a questão mais importante aqui. Mais do que dizer a escola pública X inflaciona notas ou a escola privada Y inflaciona notas, é procurar porquê é que nós não conseguimos chegar a um nível de uniformidade que permita que não haja desigualdades. E muitas vezes nós acabamos por reparar que não tem sido essa a maior preocupação, a procura pela uniformização. Tipo, perdemos muito mais tempo em tentar culpar um lado ou outro Quando essa não é a questão, estamos a esquecer-nos que, efetivamente, os alunos querem entrar para o próximo ano.
Rui, queres contrapor?
Não, eu queria dizer só neste momento que é... No ensino privado existe claramente incentivos para haver ainda mais descredibilização das notas, no sentido em que muitas vezes os pais, como utilizam o argumento de eu paguei, portanto, se eu meti o meu filho aqui para ele atingir o ensino superior, e como eu paguei, então vocês têm que arranjar, as notas têm que aparecer. E depois deixa de haver um questionamento dos meios, isto é, de efetivamente ensinarem verdadeiramente as pessoas, e depois haver aquelas histórias que nós conhecemos, N histórias, de, na altura do exame, ah, não sei bem, mas é o A. É a resposta A, na escolha múltipla. Ou haver, durante todo o processo de reunião de turma, pá, haver ali um 18 e as cadeiras que não vão a exame vamos dar uma melhor nota. Isto é, e na escola pública não existem esses incentivos que existem na escola privada. Portanto, neste ponto em concreto.
Permite-me que discorde disso que acabaste de dizer numa parte. Que é, se me disseres que nas escolas privadas o ensino, o ano, o programa, é todo ele muito mais vocacionado a meter a enfiar os alunos nas faculdades, a prepará-los para o exame nacional, e pouco mais se faz para além disso, aí eu concordaria perfeitamente. Agora, dizer que é pelo facto de que os pais podem utilizar o argumento, ah, eu paguei, as notas têm de aparecer, não concordo. Não concordo. Pode haver casos, sim, em algumas escolas, sim, casos isolados, sim, em que tenhas atribuições de notas mais generosas que aquilo que deveriam ser. Agora, utilizar isto como sendo uma prática geral, como uma prática recorrente, não é. Não é. Não é uma prática recorrente, temos um e outro caso em que isso possa acontecer, e se isto não pode ser considerado uma prática recorrente, isto não pode justificar, percebes, este género de perspectiva, ou seja, de como o pai que pagou agora vai exigir a nota. São casos que ocorrem de uma maneira são tão raros que nunca iriam justificar a diferença tão grande que há. Eu não acredito que consigam dizer que seja que esta diferença seja porque este pagou e do facto de ter pagado é que as notas vão ter de aparecer, isso é falso.
Sim, basta só, eu acho que para o meu ponto basta só ver todos os estudos feitos, quer pela Direção-Geral da Educação e pelo Ministério da Educação, para ver que as maiores assimetrias da nota de exame, que é verdadeiramente onde existe uma igualdade, é nas escolas privadas. Existem lá públicas, como em todo lado, as pessoas não são completamente falíveis, mas o ponto da variável socioeconómica influenciar as notas, quer através do meio, quer através do fim, isto é, a maneira de como os exames são feitos, a maneira como as notas são dadas, a maneira como as aulas são dadas, já existe um certo facilitismo nessas cadeiras, como também existe todo o incentivo, depois os professores, em todas essas reuniões de direção, pensarem, pá, eu tenho que conseguir aguentar o colégio tem que ter esta reputação, logo eu tenho que ajudar os alunos, porque senão, pá, eles vão deixar, as pessoas vão deixar de pagar. E, portanto, deixa de haver uma mentalidade de nós estamos a educar pessoas porque nós precisamos de educar as pessoas, mas simplesmente porque temos que meter na faculdade. Porque eu queria já começar com outro ponto, e também um bocado direcionado com este, que um exemplo que existe em relação muitas vezes à qualidade do ensino público. Ah, que o ensino público não é tão bom como o privado. Mas se nós formos ver até estudos feitos pelas médias internas da faculdade e principalmente da Universidade do Porto, nós vemos que quem consegue ter consequentemente médias mais altas, isto são estatísticas, que é as médias mais altas, são aqueles que tiveram no ensino público. Porquê? Porque o ensino público é mais árduo, faz com que as pessoas verdadeiramente tenham que trabalhar e não existe qualquer meio em relação aos facilitismos. E acho que nós temos que pensar, e também só para voltar ao meu ponto inicial ainda mais forte, que eu não tenho nada contra o ensino privado. Eu acho que toda a gente tem liberdade de escolher onde quer pôr o filho, a educar, etc. Agora, deve existir fiscalização, e acho que nós devemos combater ao máximo por garantir que toda a gente tem as condições iguais. E não é, eu não vou dizer que nós devemos ir bater nesses pais que metem as pessoas e as crianças na escola. Não estou a dizer que não. O meu grande ponto é que, ok, então, em primeiro lugar, temos que fiscalizar as escolas privadas, quer também as públicas, e depois já vou entrar num ponto, mas devemos garantir que as pessoas que estão na escola pública têm todas as suas condições para terem as mesmas condições.
Rui, referiste um certo facilitismo. Marco, achas que há um certo facilitismo na forma como o ensino é lecionado no privado?
Eu não acho que seja um facilitismo. Temos modos de avaliar que são algo diferentes. Ou seja...
Tu referiste há pouco que no ensino privado consideras que é mais direcionado para colocar os alunos no ensino superior. Achas que isso peca um pouco, carece no ensino público?
O que eu acho, eu não consigo dizer se carece ou não, porque eu não estudei numa escola pública, não consigo dizer, não tive essa experiência. No entanto, aquilo que eu posso lhe dizer do ensino privado e da escola em particular, em dia que eu frequentei, uma boa parte do nosso programa é vocacionado para o exame nacional, desde o início do ano. Nós até, eu frequentei o mesmo colégio desde o meu quinto ano até o meu décimo segundo ano. Eu já estava no nono ano e a única coisa que me diziam é: preparem-se que a partir de agora isto é exames. Ora, eu tenho a perfeita noção de que eu não andei apenas numa escola, ou seja, eu não frequentei apenas um colégio, eu frequentei uma empresa. E que eu era, obviamente, um produto que essa empresa queria vender. Óbvio. Tenho perfeita noção disso. Agora, e que essa empresa vai, obviamente, tentar maximizar não só novos clientes, os lucros, tudo mais for. É uma empresa como outra qualquer. Para fazer isso, vai tentar promover várias maneiras de atingir os seus objetivos. Ou seja, que nós consigamos entrar na faculdade. E para nós entrarmos na faculdade, primeiramente, temos de ter boas notas nos exames nacionais. Temos de conseguir que as nossas médias de candidatura sejam elevadas o suficiente. Logo, vão orientar todo o programa para isso. É mais do que normal, é o que acontece lá. Há um acompanhamento muito grande no secundário, não só por causa dos exames, mas também para não descurarmos as médias internas, obviamente. Isso também, por um lado, é bom, porque nós chegamos aos exames e conseguimos cumprir. Por outro lado, é mau, e aqui pegando naquilo que o Maciel acabou de dizer, que é que o ensino público acaba por ser mais árduo e os estudos têm vindo a confirmar que quando chegam ao ensino superior, alunos que vêm que têm um background de escolas públicas conseguem sair-se melhor. Isto também vem porque nas escolas privadas os alunos são mais carregados. E mais carregados, mas o mais carregados não é, não estou a dizer que pego no aluno e ele não faz nada. Não, é, eu estou sempre em cima do aluno. São coisas um bocado diferentes. Entre uma coisa é carregar o aluno no sentido de, imagine que tem um bebé, e não é pegar no bebé de um ponto para o outro, mas sim levantar o bebé apenas pelos braços e deixar os pés no chão. Ele começa a caminhar de alguma maneira. E este o acompanhamento e o carregar do que eu falo, que acontece nas escolas privadas e que eu não sei se acontece nas escolas públicas, não acredito que aconteça não ao mesmo nível. E esta diferença de acompanhamento, e eu penso que quando chegamos aos resultados finais, tem um certo peso.
Rui, eu estava a olhar para ti, estava a ver-te com vontade de responder. Queres?
Sim, opa, eu queria só pegar numa frase muito engraçada que um oponente disse, que é dos alunos serem produtos. Eu só acho que aqui nós pensamos que existe uma clara instrumentalização do ensino. Isto é, nós não devemos... E é triste. E eu tenho um problema de dizer que é assim, o fim da educação é educar as pessoas. É um fim em si mesmo. Nós não devemos compactuar com um sistema que está a desviar-se completamente da sua verdadeira essência, que é educar as pessoas, é fazer uma educação cívica, uma educação das pessoas, formar as pessoas para as pessoas serem cidadãos e conseguirem viver em sociedade. E acho que haver essa mentalidade que todos nós acabamos por sofrer isso e haver aquela mentalidade de parem só para os exames. Eu acho que os exames têm coisas boas e têm coisas más, e não quero discutir a validade dos exames. Mas acho que nós devemos olhar para todo o ensino, deixar de haver toda essa instrumentalização por causa de 3 horas que nós vamos fazer quando tivermos 18 anos, e haver uma verdadeira formação cívica, que eu acho que, pessoalmente, essa pode ser verdadeiramente a escola pública, porque a escola pública dá esses incentivos por todo o ambiente em que tu vives lá, por todas as pessoas que tu conheces e por todo esse ambiente. Porque tu és obrigado, enquanto uma pessoa está numa escola privada, está a conviver com pessoas num meio socioeconómico exclusivo. Uma pessoa, quando está numa escola pública, é obrigada a conviver com pessoas de todo o estrato socioeconómico socioeconómico, vêm de todas as zonas mais pobres, mais ricas da cidade, que o pai dele, enquanto em vez de se calhar numa socioeconómico todo, mais elevado, os pais têm todos o mesmo, pá, são pessoas formadas do ensino universitário, e na escola pública tu estás com pessoas que poderiam ser a primeira geração a entrar para o ensino superior. E a questão está, é que essa formação, para mim, por si só, haver uma homogeneização da sociedade, uma homogeneização, isto é, todos nós termos exatamente as mesmas oportunidades para, da maneira que educarmos, porque a escola não é só endoutrinar, que é o que acontece, é endoutrinação para os exames. Portanto, nós devemos refletir mais para o pensamento crítico, e eu acho que isso acontece mais na escola pública, mesmo pelo próprio ambiente. Deixa só dizer mais uma coisa, que é, principalmente, a nível dos incentivos para haver mais acompanhamento. Eu concordo plenamente com o ponto que ele disse, a questão da metáfora do bebê, bem pegada, gostei. A questão está, é que o grande problema é que existe colinho nas escolas privadas e existe incentivos para esse colinho. O problema é haver incentivos para esse colinho, enquanto que acho que devia ser incentivado nas escolas públicas a fazer muito bem, a levantar os braços, porque é isso que uma sociedade e que um Estado deve fazer com o ensino público. É dar condições às pessoas, não é fazer tudo pelas pessoas, mas é dar condições para elas poderem andar pelas próprias pernas e não estarem completamente condicionadas, se eu tenho alguém ou não, para pagar essa pessoa, para essa pessoa levar a pessoa ao colo.
E eu compreendo e concordo com aquilo que acabaste de dizer, mas é exatamente aquilo que eu tinha, que foi a primeira coisa que eu disse aqui. Nós estamos demasiado preocupados em atribuir, em dizer, em diabolizar um lado e diabolizar outro, e estamos a esquecermos que nós temos alunos que temos de educar. Temos pessoas que nós temos de preparar para a vida. Ora, enquanto eu percebo perfeitamente que em escolas privadas ou em escolas públicas podem ter acesso a convivência que cada aluno tem com outros estratos sociais, com outras realidades, são completamente diferentes, isso já tem a ver mais com a própria natureza da escola pública e da escola privada. A partir do momento em que para uma coisa eu tenho de pagar para frequentar e na outra não tenho, é óbvio que vamos ter diferenças a nível da convivência que cada aluno, que os alunos têm uns com os outros. É mais do que óbvio. Agora, ainda que eu consiga entender que isso possa gerar algum tipo de desigualdade, eu agora, tentando ser pragmático, penso assim, então vou resolver isto como? Como é que eu vou pegar? Então isto tem a ver com a natureza da escola pública e com a natureza da escola privada. O que é que eu vou fazer? Acabar com uma e com a outra? Como é que eu vou tornar esta parte igual? A não ser que eu tente arranjar outro modo de homogeneizar pelo menos aquilo que eu posso controlar, ou seja, quando digo eu imagino-me um eu Estado, aquilo que eu posso controlar, que são os métodos de avaliação, que são as fiscalizações, que são, por exemplo, as escolas privadas. Em escolas privadas, pelo menos na minha, havia uma grande flexibilidade no modo como podíamos, nas várias avaliações que nós podíamos fazer, ou seja, nós podíamos fazer 3, 4 testes por cada período, sendo que daí normalmente valiam coisa de 2 ou 3. Certo? Nós quase sempre fazíamos um teste a mais do que aquilo que era necessário. E o que é que acontecia nesse teste a mais que era necessário? A pior nota ia embora. Isso acontece muito, pelo menos acontecia lá, era recorrente. Agora, e é isto que eu quero dizer, é haver uma homogeneização, uma homogeneidade no modo como as avaliações são feitas. E, por exemplo, aquilo que acaba por ser o pior pecado da escola, na avaliação, são as partes subjetivas. Ou seja, há sempre nas notas, no final das notas, há sempre aquela partezinha, aqueles 10%, 10, 5%, depende das escolas, que são da avaliação que tem a ver com o comportamento, com o esforço, aquilo que está ao critério do professor, que não são critérios objetivos, que variam de professor para professor, que podem variar de conselho de turma para conselho de turma. Esses 10% ou 5% em alguns casos contam imenso. Uma décima, duas décimas, às vezes, muitas vezes são bem mais do que isso. Conta. E eliminar essas partes subjetivas da avaliação. Isso seria um bom passo nesse caminho, por exemplo. Em todo o resto da avaliação. Se nós partirmos do princípio que todas, que avaliação no ensino privado, avaliação no ensino público, acompanhamento no ensino privado e acompanhamento no ensino público, se contentarmos homogeneizar ambos, aí, muito provavelmente, já teremos um acesso muito mais igualitário. Se nós encontrarmos na mesma casos em que, mas o que eu estou a dizer, chegados a esse ponto, se nós encontrarmos ainda casos em que haja essa desigualdade, já não conseguirei defender por ponto absolutamente nenhum, porque já parte de uma desonestidade da entidade que tiver a atribuir notas, seja aí escola pública, privada ou o que for.
Vamos agora passar para o nosso técnico de mesa. Filipe, houve um estudo que fez uma comparação sobre as classificações internas dos alunos do ensino secundário, não foi?
É verdade, a Tatiana Lima preparou um resumo desse estudo da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, principalmente para os estudantes do Porto.
Um estudo da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência pôs a inflação das notas no ensino privado de volta na ordem do dia. Alunos com notas iguais nos exames nacionais tiveram uma diferença de nota interna que atinge quase 7 décimas. É um valor superior ao 2015. Os alunos de escolas públicas tiveram notas internas mais baixas do que os alunos do ensino privado. O estudo mostra que o Porto é a cidade com mais desigualdade. No Conselho do Porto, os alunos do ensino privado tiveram notas cerca de 1,3 mais altas do que os alunos do público com a mesma nota nos exames nacionais. Será que a desigualdade entre ensino público e privado pode pôr em causa o princípio de igualdade de oportunidade entre todos os candidatos ao ensino superior?
Rui, pegando no que acabamos de ouvir através desta peça e com o que o Marco acabou de falar, qual é a tua opinião sobre esta questão da desigualdade?
Ele disse um ponto que para mim é super relevante, que é a pior nota ir embora. Porque esse ponto prova que, basicamente, eles não levantam pelos braços. Eles levam ao colo. E se, mesmo assim, não levando ao colo, tu não consegues andar, então vais embora. Enquanto que na escola pública existe uma responsabilidade social direta de tu continuares a educar aquela pessoa e continuares a dar todos os incentivos e mais alguns, de lhe continuares a agarrar os braços para ele continuar. Enquanto que na escola privada, pelo ponto em que tu pegaste, à primeira, quando ele não está a conseguir andar e se nem mesmo assim consegues fazer, ok, então nós vamos desligar de ti. Porque nós temos que pensar o que é a escola pública. A escola pública é um instrumento de mobilidade social para garantir a igualdade de oportunidades para toda a gente. E neste momento, e eu também fazer um ponto e também para entrar para o outro lado, que é, eu sou completamente a favor de haver competitividade e das escolas privadas haver contacto com as escolas públicas no ensino superior. O problema é que tu, como disseste, tu tens que pagar para frequentar um ponto em que te põe que, se tivermos uma corrida de 150 metros, vou fazer uma metáfora que não sei se está a nível de metros é correta, acho que até pode ser mais, que é começas 50 metros à frente da pessoa que começa na escola pública. Porquê? Porque pagaste. E ao pagares, começaste à frente. Mas a meta é exatamente igual para os dois. Logo, não estás a garantir que o mérito é exatamente igual, porque o que está a acontecer é que nós, e agora também falando das medidas, como é que eu acho que as medidas, isto também é importante pensar, que é, acho que em primeiro lugar deve haver claramente uma coisa que se não acontece, devia acontecer, que era haver uma troca. Imagina, as pessoas do privado não fazerem os exames no estabelecimento que frequentam e serem obrigados a irem em escolas públicas, como também, isso for preciso, pessoas das escolas públicas irem às privadas para garantir que existe uma clara desconexão completamente entre as pessoas que estão a ser avaliadas e todas as injustiças que existem. E depois, no segundo ponto, que acho que é importante pensar, é que bateste muito bem no ponto do acompanhamento, que eu acho que é uma coisa que não deve ser de mais nem deve ser de menos. E na escola pública, acho que nós devemos claramente, e o Ministério da Educação devia focar-se a ter ensinos como, por exemplo, o exemplo da Finlândia, em que devia haver um maior mentoring, isto é, uma pessoa que acompanhasse o desenvolvimento pessoal dessa pessoa, e em vez dos professores estarem constantemente em reuniões, em comissões de avaliação da organização e estarem consequentemente nessas reuniões, deviam estar mais preocupados a educarem os alunos, porque os alunos não são produtos, os alunos são cidadãos que são o futuro, logo nós devemos vê-los como um fim em si mesmo e não simplesmente um meio para ser um brilharete do estabelecimento em que frequentam.
Marco, queres refutar? Eu vi-te aí um pouco a torcer o nariz.
Não era bem a torcer o nariz, era mais a raciocinar e a absorver. Ora, no estudo é dito que a diferença entre as médias internas nas escolas privadas em relação ao exame nacional era de quase 7 décimas.
É 0,67.
67?
Sim.
Pronto. E digo isto nem é pelo valor em si, porque eu já sei que o valor, eu sei que o valor é mais elevado. Eu sei que o valor é mais elevado nas escolas privadas, quero dizer. Peço desculpa. Okay. Alma. Eu sei que o valor é mais elevado nas escolas privadas. A minha questão é, é mais for the sake of information. Porque aquele é o meu primeiro ponto. Diabolizamos tanto uma coisa que às vezes esquecemos que o outro lado também acontece. Por muito que num lado aconteça mais do que no outro. E
sim,
às vezes é necessário.
O que estavas há pouco a pedir é são 0,67 para o ensino público e para o ensino privado são 1,52.
Quanto?
1,52.
Ainda mais um valor quase.
0,67 no ensino?
No público e 1,52 para o privado.
Pronto. Ora, isto aqui. Pronto. Aqui o que eu quero dizer é, mesmo vendo que no ensino privado há, e no ensino privado não, peço desculpa, em algumas escolas privadas há inflação de notas e em algumas escolas públicas há inflação de notas, eu não consigo. Como é que eu vou dizer? Eu não consigo. Mas se ele tinha dito uma coisa que foi. Quando temos um aluno, temos um aluno e ele, na escola privada, e ele, a partir do momento em que ele falha, deixa-o estar.
Não, nas tuas palavras, deixa-me-lo ir.
Não. Então, como é que pelas minhas palavras, deixa-me-lo ir?
Porque tu disseste que é, a questão do exame, que é quando eles começam a tirar piores notas e quando eles não começam a compactuar verdadeiramente com os valores daquela escola, eles serem retirados. Eu pelo menos percebi que tu disseste isso. E também, mesmo que não tivesses dito, mas, já são casos, mas, que é uma coisa que é mesmo importante, é que nas escolas públicas eles são completamente obrigados a aceitar completamente o background dessa pessoa. Eles não questionam, não discriminam de maneira alguma. Enquanto que na privada eles podem completamente discriminar, quer a nível das pessoas que entram lá com as notas, quer as pessoas a nível do background social, nem que seja pelo background económico, no sentido de terem que pagar.
Marco, então, achas que esta discriminação existe? Já presenciaste alguma vez?
Mas era isso. Agora, obrigado, que eu queria ter a certeza do que tinhas dito. Eu vou pegar outra vez naquele ponto do pagar. Nós pagamos, supostamente, nós pagamos pelo ensino, pagamos pelo apoio. Os que frequentaram escolas privadas pagaram pelo apoio. Ora, a partir do momento em que tens um determinado aluno que falha, ele não vai. Se não vai, não pode. Se falha no ensino privado, ele não vai ser posto de parte, ele não se vai deixar de o apoiar, quanto mais não seja porque se pagou para que ele esteja ali, para que ele esteja a frequentar, o que é um bocado diferente do que se pagou pela nota. Pagou-se pelo menos pelo apoio, portanto aquele aluno não vai ser deixado de lado. Porquê? Porque ele continua a pagar pelo serviço, quanto mais não seja. Eu não cheguei a presenciar nada disso, pelo menos é o que eu digo. No caso em particular do meu colégio, também não posso dizer que seja um grande exemplo a nível de colégios, até porque era uma coisa demasiado pequena, e isso é um dos erros, uma das coisas que pior nos fez enquanto alunos, mas eu não acredito que haja esse deixar de lado alunos que falhem. Por muito que os alunos sejam produtos nas escolas privadas. Não acredito que haja isso do deixar de lado. Até porque o deixar de lado alunos, embora nem que fosse apenas política da escola em si. Isso iria exigir que o resto da comunidade escolar também deixasse o aluno ir. O que não é que não acontece. Continuamos a ter pessoas a trabalhar. Outro ponto, que foi aquilo que quando eu referi acerca dos vários testes que é normal fazer, que serem feitos, e que a nota pior normalmente é eliminada. Não consigo ver que isto seja colinho para os alunos.
Rui, queres contrapor?
Desculpa, fala.
Força.
Eu ia dizer, não consigo dizer que isto seja colinho para os alunos, porque se as outras médias forem, se as outras notas forem baixas, baixa continua a ser aquela nota. Agora, que me digam que é mais fácil. É mais fácil. É uma coisa que nos facilita muito a vida. Ai, facilita-nos muito a vida. Então, para aqueles que já têm notas elevadas e que um teste, para quem já tem uma média de um 18, por exemplo, que calha ter um 15, então aí, meu Deus, facilita-nos imenso a vida. Mas dizer que é apenas colinho, não acredito que seja colinho, porque para que este retirar de um dos testes sirva de alguma coisa, é preciso que os outros também tenhamos tido um aproveitamento.
Obrigado, Marco. Nós infelizmente não temos tempo para mais. Eu, antes de terminar, gostava de vos colocar uma questão aos dois. Qual é que vocês acham que seria o caminho a seguir? Regulamentar as diferenças no acesso ao ensino superior, ou acham que as faculdades deviam ser mais intervenientes? Rui?
Acho que é uma questão muito interessante. Acho que, honestamente, à primeira vista, acho que deve haver uma maior regulamentação. Porquê? Porque acho que nós, ao termos ao problema ser resolvido diretamente no acesso, estamos a garantir a igualdade e a justiça. Em que sentido? Podemos não ter, e o sistema atual é, eu vou dizer, se eu acho que é o mais que avalia melhor os alunos, completamente, não é o que avalia melhor os alunos. Mas é aquele que, pelo menos nós todos, podemos dizer que existe alguma justiça e que toda a gente acede da melhor maneira. E o problema está é que existe no privado condicionantes que inflacionam completamente o desempenho quando existe esse acesso. Portanto, existe completamente, é uma condicionante que leva ao colinho, só para também para rebater a última parte que ele disse, é uma condicionante que leva completamente ao colinho e que retira esta justiça. Portanto, deve haver uma maior regulamentação. Não, eu estou a dizer, e também bem, não atacando sempre o privado, mas também nós olharmos para o público e pensar, ok, o que é que está a faltar no público, o que é que as pessoas continuam a pagar um privado, e investir e fazer um apelo para haver um investimento ainda maior, não só nos meios, mas também em toda a gestão da escola pública.
Concordas, Marco?
Concordo, menos com exceção da parte que tu próprio já sabias que eu não iria concordar, não é? Bom, mas há necessidade, em relação à pergunta que tu fizeste, não acho que deva ser uma coisa ou outra, os dois. Porquê? Porque há necessidade de maior regulamentação. Há necessidade de uniformizar. Há demasiada liberdade da parte de uns para fazer, para do modo como podem avaliar, como podem conceder as notas. Uns podem ser mais generosos do que outros. Há necessidade de eliminar isso. Há a necessidade de uniformidade é premente. Agora, também acho que as faculdades estarem mais presentes neste processo acaba por, chegados ao ponto da tal uniformidade na avaliação no secundário, na altura do acesso, o facto das faculdades estarem algo mais presentes no processo, como é que eu vou explicar? É como se fosse um segundo filtro. Ou seja, é fosse uma segunda garantia de igualdade. Foi como se fosse para retirar aquilo que sobrou no primeiro filtro, aquilo que conseguiu passar no primeiro filtro na avaliação, que aí já seria igual para todas as pessoas, já seria feita do mesmo modo e as ponderações já seriam feitas do mesmo modo. No segundo filtro, feito pelas faculdades, iríamos garantir um acesso igual para todos. Acho que então deve-se juntar os dois e não apenas um.
Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Rui. Obrigado. Filipe, muito obrigado por teres estado cá. Este foi o último programa do semestre. Obrigado a todos os membros da equipa de informação e de comunicação do 4 em Linha e em especial aos nossos ouvintes por estarem do outro lado. Voltamos no próximo ano letivo com novos temas e com novos debates. Contamos contigo para passares pelas nossas redes sociais e fazeres propostas de temas que gostasses de ouvir serem debatidos. Quem sabe, se não vais ser tu um dos convidados. Até lá, sintoniza-te.